No Informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
7:10 e olha, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no nosso Informativo Dom Bosco, sobre esse tema da violência contra a mulher. E eu vou falar para você sobre um dado que chama muito a nossa atenção. Muitas vítimas de feminicídio já tinham histórico de agressões, ameaças ou outras formas de violência antes mesmo do crime. E para entender um pouquinho sobre como isso acontece, como prevenir esses casos, a gente recebe aqui ao vivo, no nosso Informativo Dom Bosco, a juíza titular do 2º Juizado da Mulher da Comarca de Fortaleza, doutora Tereza Germana Lopes de Azevedo. Bom dia, doutora Tereza, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Obrigada, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes da FM Dom Bosco e também os que estão acompanhando ou vão assistir depois pelo Instagram. É uma honra e uma alegria estar aqui com essa emissora de rádio, que inclusive é a emissora que eu mais escuto.
Oh, coisa boa, que bênção. Lembrando sim que essa entrevista está sendo transmitida simultaneamente aqui no Instagram da FM Dom Bosco. Doutora Germana, para a gente começar, por que que é tão comum esses casos de feminicídio que a gente vem acompanhando aí, por que que eles são precedidos por um histórico de violência contra a mulher?
Esse problema, ele tem uma raiz muito mais profunda, que hoje nós vemos que é a crise existente nos laços familiares. Uhum. Infelizmente, o avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também ele trouxe malefícios ao, às vezes, o excesso de uso de celulares afastarem, uhum, as pessoas, e acontece que as famílias estão cada vez mais em crise, e isso acaba sendo refletido principalmente nos laços matrimoniais. Então, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para viver um relacionamento afetivo. Elas não entendem muitas vezes que é preciso haver uma troca mútua, um auxílio mútuo, como inclusive prevê o Código Canônico, não é? E às vezes o fato de uma pessoa apenas querer lutar para que esse matrimônio, essa família seja mantida, faz com que ela sofra muito quando não encontra essa reciprocidade na outra pessoa. Uhum. Então, muitas vezes ela vem sofrendo situações de violência, mas ela não procura o judiciário ou não procura outras formas, né, de resolver esse problema, e acaba que a violência, ela tem uma escalada, ela vai progredindo. Então, muitas vezes ela começa com um palavrão, uma ofensa, e ninguém tem direito de dizer um palavrão, uma ofensa a outra pessoa, principalmente aquela pessoa da sua família, ou a mãe, ou o filho dizer a mãe, ou o pai. Então, ela começa assim, de pouquinho, e se não existe assim uma solução para isso logo do início, a violência vai crescendo até chegar ao feminicídio. Eu não creio que o feminicídio ele aconteça, já seja o primeiro ato de uma violência. Vem toda uma escalada, né? Começa com essas ofensas morais, essas ofensas verbais. As pessoas acham que isso é normal, né? Dizer ofensas com outras pessoas, humilhar isso. Nada disso é normal, nada disso é amparado pelo direito. Então, depois acaba desembocando, né? Quando ela não procura uma solução, a situação vai se agravando cada vez mais até chegar no feminicídio.
A senhora falou aí sobre alguns exemplos de ofensas, né? E teria, assim, alguns sinais de alerta que a mulher precisa, assim, ficar muito atenta?
Eu vejo que hoje nós vemos muito as pessoas acharem que é normal agressões, assim, as primeiras ameaças, não é? Assim, a pessoa, gritos, ameaças, ofensas, injúrias. Nada disso é normal no relacionamento, seja entre pai, filho, mãe, filho, seja entre namorados. Então, eu acho que quando a pessoa perde o respeito, nesse sentido, já de ofender, isso já é um alerta que alguma coisa está acontecendo. E aí é o caso de já começar, se primeiro não aceitar, ou tentar conversar e buscar também uma vida ligada a Deus. Eu acho fundamental, né? Porque senão as pessoas vão achar que a violência é normal, vão, uhum, banalizar a violência. Então, esses seriam, assim, os primeiros sinais, porque a tendência é ir piorando.
Uhum. Doutora Tereza, muitas mulheres denunciam o agressor, mas mesmo assim continuam sofrendo ameaças, né? O que que contribui para que essas ameaças continuem, e como é que o sistema judiciário entra nessa questão?
Hoje em dia, nós temos os pedidos de medidas protetivas que a pessoa pode fazer, né? Então, cada caso é único. Nós não podemos generalizar. Existem pessoas que desistem, pedem uma proteção e depois desistem. Nossa. Aí, naquele momento que elas desistem e não tem mais aquela proteção e acabam se reaproximando de uma pessoa que realmente não tem mais condições por conta do nível de violência alto, não é? Não tem mais condições de conviver com ela. Então, são várias situações, é caso a caso que nós analisamos. O certo é que hoje existe essa possibilidade das pessoas fazerem suspender essa violência, né, por meio das medidas protetivas de urgência. Mas é preciso que haja todo esse acompanhamento, que nós sejamos informados, porque o Poder Judiciário ele só pode agir quando houver uma demanda. Se não existe a demanda, é impossível saber que a pessoa está sofrendo violência.
Certo. E nesse caso, né, quais são qual a importância dessas medidas protetivas, né? Como que elas podem solicitar esse recurso?
Hoje, as mulheres que estão numa situação de violência doméstica e familiar, só deixando bem claro que não é qualquer tipo de violência, precisa ser a violência doméstica e familiar. Por exemplo, caso de vizinhos, não se enquadra, não é? Ou de pessoas que trabalham no mesmo ambiente, mas não tem vínculo familiar, também não se enquadra. Elas precisam ter um relacionamento familiar, um vínculo familiar, sim, ou um relacionamento afetivo, ou residirem na mesma unidade doméstica. Então, numa dessas três situações que são previstas na Lei Maria da Penha, se ficar configurada uma situação de violência, e pode ser dos cinco tipos, violência psicológica, sexual, moral, patrimonial ou física, qualquer um dos cinco tipos, dá direito àquela pessoa que está se sentindo na condição de vítima, requerer ao Poder Judiciário algumas medidas protetivas de urgência, que vão ser avaliadas caso a caso, de acordo com a situação de cada pessoa.
Certo. Doutora, existe um perfil mais comum desses casos que chegam ao Juizado da Mulher? Por exemplo, algum tipo de perfil de mulheres que sofrem esse tipo de violência? De repente, a idade ou a classe social? Existe um perfil?
Não. A violência ela acontece em todos os bairros, em todas as classes sociais, em todos os níveis. Não interessa o grau de instrução. Não, mesmo pessoas que possam ter um elevado grau de instrução também sofrem violência doméstica e familiar e em todos os bairros. O que pode acontecer é que nem todos querem levar isso ao conhecimento, né, do judiciário. Então, muitas vezes, as notificações elas não chegam porque a pessoa prefere não pedir ajuda, mas ela não existe um perfil de um determinado tipo de mulher, classe, nada disso, ela acontece em todos.
Certo. E doutora, a dependência financeira e emocional ainda é uma grande influência na hora da mulher decidir se vai denunciar ou não?
Com certeza. Muitas mulheres, às vezes, precisam se submetem a situações de violência porque não tem como obter o seu trabalho, não tem condições de se sustentar sozinha. Então, hoje, a Casa da Mulher Brasileira, ela oferece, para já prevenir essa situação, capacitações para que as mulheres que estão sendo vítimas, estão com processo, elas possam receber uma formação de diversos tipos de profissão e possam entrar no mercado de trabalho e ter a sua própria subsistência sem precisar viver naquele lar sofrendo violência.
Certo. Doutora Tereza, e para o homem que descumpre, né, a medida protetiva, quais são as consequências nesse sentido?
Hoje, recentemente, a lei foi alterada para impor, uma das consequências seria o tornozelamento eletrônico, né, colocar a tornozeleira eletrônica, e até mesmo, dependendo do nível do descumprimento, se for algo muito grave, pode chegar mesmo até a prisão. Porque essa decisão judicial ela deve ser cumprida. E o descumprimento dela gera a prática de um crime, um novo crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Mas é importante salientar que as acusações de descumprimento elas também devem ser feitas formalmente perante o Poder Judiciário e que a parte contrária, que está sendo acusada, vai ter o seu direito de defesa para poder apresentar a sua defesa. Isso tudo é analisado de forma muito criteriosa.
Certo. E eu já estou sabendo que o Tribunal de Justiça está estudando um aplicativo voltado para essa questão da violência contra a mulher. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
Pronto. É, tendo em vista da ampliar o acesso à justiça, está sendo desenvolvida, em breve o lançamento será em setembro, uma nova funcionalidade no aplicativo TJCE Mobile, que é o aplicativo oficial, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que qualquer pessoa já pode baixar esse aplicativo. Ele tem vários outros serviços que já estão sendo prestados. Sim. E em setembro ele terá também uma nova funcionalidade, que é a possibilidade da pessoa pedir a medida protetiva, as medidas, que podem ser mais de uma, pelo aplicativo. Obviamente, não é só... está sendo feito todo um estudo, é preciso fazer um relato da situação por áudio ou por escrito, é preciso preencher uma série, sim, de requisitos, os dados da pessoa, os dados da outra pessoa, comprovar a identidade. Mas isso é as pessoas que estiverem se sentindo nessa situação de vítima, elas poderão fazer isso na sua própria residência, no seu local de trabalho, elas não precisarão ir até a delegacia. Então, isso vai ampliar o acesso à justiça a partir de setembro. Hoje, a Polícia Civil do Estado do Ceará já tem também o seu pedido de medida protetiva eletrônica. Então, hoje, até setembro, quem precisar e não quiser ir até a delegacia, pode fazer o pedido pelo site Polícia Civil do Estado do Ceará. E lá consta, né, o ícone requerer medidas protetivas de urgência. Deixando bem claro que cada caso vai ser analisado, sim, com bastante critério e que não pode haver um abuso. Por exemplo, às vezes é uma situação que seja inverídica e a pessoa usa para prejudicar a outra pessoa, que na verdade não está fazendo, não está praticando. Tudo isso vai ser investigado. Então, inclusive, sob pena de denunciação caluniosa daquela pessoa que fez, atribuiu uma violência a outra e era tudo mentira. Tudo isso também é preciso ter muita responsabilidade, né, na hora de fazer esse tipo de demanda.
Tá bom, então. Doutora Tereza, para encerrar a nossa entrevista, queria que a senhora deixasse, então, uma mensagem para as nossas ouvintes aqui da FM Dom Bosco, né? Algumas mulheres que, de repente, sofrem violência ou conhecem alguém que está sofrendo, mas tem medo de denunciar. Qual que é a mensagem que a gente poderia deixar para essas mulheres?
Eu acho que a primeira coisa é realmente a pessoa procurar, né? Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona no bairro Couto Fernandes. Lá tem pessoas que podem dar esse apoio, esse acolhimento para conversar, né? Inclusive o apoio psicológico. E primeiro precisa conversar para saber se realmente como é que está sendo vivenciada essa situação. Mas a pessoa não pode realmente, digamos, permanecer numa situação de violência por conta, inclusive, de bens. Às vezes a gente vê uma pessoa que, porque não quer perder uma casa, fica ali naquele local sofrendo violência. Então, assim, é preciso que cada um procure, não é assim, os meios necessários para evitar... para que cesse, não é, a violência. E principalmente as pessoas que praticam a violência, elas precisam se conscientizar que nada justifica a violência. E que se elas têm algum tipo de problema e querem extravasar isso com violência, elas precisam buscar outras maneiras.
Tá bom, então. Conversamos com a Tereza Germana Lopes de Azevedo, juíza titular do 2º Juizado da Mulher da Comarca de Fortaleza. Doutora Tereza, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, bom trabalho.